Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Foi? O bom é pro ouvinte. Boa noite pra você que tá aí assistindo ou ouvindo, né? Se você é do cara que assiste ou da pessoa que assiste, que ouve podcast raiz, você tá só ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência ou bom dia, boa tarde, porque às vezes você não tá vendo ao vivo e vai ver depois. Muito obrigado, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Homem Sem Tabu. A gente tá falando diretamente ao vivo dos estúdios Startar, a melhor produtora de conteúdo, assim, que eu conheço. É só, tô falando isso porque a irmã do dono tá aqui. É, muito obrigado mesmo a Startar e a KTO, Thiaguinho, já joga aqui no meio da câmera central, vai descer um QR
Code. Tira a garrafa.
Tira a garrafa. Isso aqui é porque... Mas isso aqui é pra não ter uma... É tipo quando tem uma coca na novela das oito.
Entendi.
Sim.
Entendeu? Que é um...
Patrocínio da garrafa sem marca.
É, exatamente. É pra esconder. KTO tá aqui desde o começo. Vai descer um QR Code na cabeça aqui do Juliano Coração. Faz assim, ó, Juliano, pra não cair em você.
Segura, boa. Segura.
Tem um QR Code, você... Você vai apontar a câmera do teu celular naquele QR Code e vai ter 20% do seu primeiro depósito ali na KTO. Muito obrigado, KTO. E se você quer ser um patrocinador do Homem Sem Tabu, pra aparecer nessa televisão, tem vários benefícios. Tá? Você vai falar diretamente com a equipe especializadíssima pra gente fechar essa parceria. E eu sempre falo, começa na planta. Aqui, agora tá mais barato, entendeu? Depois que fica famoso, aí vai querer, tipo, ah, quanto que é no Flow? Nem vai ver, né? Porque lá é muito mais caro. Aqui tá na planta, você aparece aqui, a gente... Vai ser um prazer ter vocês com a gente. É... Tô muito feliz. Essa mesa não faz tempo que não tem quatro pessoas,
hein? É verdade, faz horas que não tem quatro
faz
pessoas.
Faz muito tempo, né?
Sim.
Muito
sim.
tempo. Você tá feliz?
Eu tô.
Eu vou te apresentar... Não, eu não vou te apresentar porque você é daqui já. Eu ia te apresentar primeiro, mas não. Eu não vou fazer isso porque
não.
Tem convidado.
Hoje tem visita.
Todo dia tem visita.
Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, o Juliano também é de casa.
É verdade.
Já fiz uns dois programas já.
É.
Programa? Quanto você cobrou?
É barato, é Black Friday.
Black Friday, na Shopee, não tem nem entrega grátis. Olha só, Catarina Conte. Salve de palmas pra nossa convidada Catarina.
Aê,
seja bem-vinda, você tá bem?
Tô bem, tô boa.
Você tá
louca, eu cheguei atrasada.
A culpa é dela, vocês estão esperando desde as 8, tô brincando.
Totalmente culpa minha, totalmente. Inventei de fazer análise hoje às 6 da tarde, consegui um encaixe aí, até ficar bonita, né? Demorou, foi
aí,
um processo.
Não foi análise, então.
Foi o delineador
pós-análise. O delineador. Eu tenho problema com
depois
delineador.
Depois de chorar e refazer aí é complexo.
É verdade, né? Mancha. Muito obrigado, Catarina. Ó, a Catarina que é... Calma.
Eu não vou conseguir. É muita coisa. É não.
Atriz, diretora, criadora.
Falta só um.
Calma. Não, eu não sabia.
Professora.
Esquecemos. Criadora, que eu fiquei lembrando de Deus. E professora. Muito obrigado, viu, Catarina?
Muito obrigada pela presença, pelo convite, pra minha presença.
Boa. Aqui. Muito obrigado, Juliano Coração.
Deus abençoe.
Senhor. Ah, eu gosto muito de você.
Junto. Eu gosto de suas cuecas.
Mas isso foi muito específico.
Que inusitado.
É muito bonita as cuecas que ele usa.
As minhas cuecas, a gente já morou junto.
Já morou junto.
Você tá falando uma verdade.
Roubei umas três dele já.
É mesmo?
Ficou bem larga.
Que cueca?
ele tem umas cuequinhas cheias de padrãozinho, tipo essa bala assim.
Cheio de coisinha.
Cheio de coisinha, achei bonito.
É por isso que eu não tava transando ultimamente.
Por causa das cuecas?
É.
Entendi.
Tá, mas agora que tem um cara casado, agora que tem que voltar a usar essas cuecas enfeitadinhas feias, porque aí fica confortável, não?
Não, mas agora eu sou um cara casado que transa.
Ah, não, porque eu já fui casada.
Você transava?
Você usava cueca?
Exato.
Thaís Pinto, seja bem-vinda também. Você tá feliz? Palmas também? Só você não teve palmas.
Não, tudo bem, eu sou assim, no show é assim também.
Tá acostumado.
Habituado.
Você tá feliz?
Tô.
Olha só. A gente tem um quadro novo, nunca ninguém fez, hein?
Não.
Um quadro de notícias num podcast. Nossa.
A gente tá inventando a roda, graças a Deus.
Mas é novo pra cá.
Claro que
é novo pra cá.
Claro que
chama
é.
Notícia Sem Tabu. Thiaguinho, você tá preparado? Tá preparado mesmo? É? Então, ó, a primeira notícia, deixa eu abrir aqui. Aliás, o tema é masculinidade tóxica, né? Todo mundo sabe. Mas tem essa parte anterior e a gente fala o que a gente quiser, o que vocês ficarem afim. A primeira notícia, espero que ninguém tenha visto. Tiaguinho, tá preparado aí? A primeira notícia, posso ler? Você já botou na tela?
Tá agora, ó.
É? Mentira. Não aparece aqui?
Peraí, tô botando.
Ah, não é tão agora. Eu vou ler a notícia. Ó, oh, dá um zoomzão. Você sabe o que é isso?
É um cu.
Você sabe o que é isso?
Fui de longe.
Olha só, chocolate moldado a partir de anos de modelo causa polêmica. É uma doceria britânica e ela tá fazendo esse chocolatinho, bota no molde da moça. Tem o sabor chocolate amargo ao leite branco. E também tem um que você vem com... É, que você tá com cara de apavorada.
Perdemos o controle do cu doce, né?
Não, mas agora é uma empresa que provou que tem gente que faz cu doce, não é verdade?
Não,
é verdade.
Tem alguém fazendo cu doce, realmente.
Você paga R$187 e recebe na tua casa, em qualquer lugar do mundo.
Um desse só ou
os três?
Ah, então vale a pena.
Vale a pena. É muito... Eu compraria pra fazer um unboxing. Disso.
É verdade.
Você compraria isso aí?
Não, mas tem como personalizar, tipo, se eu quiser dar de presente um chocolate com o molde do meu cu.
Ah, você... Não, não. Você quer fazer do teu cu?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que tem demanda.
Será que era...
Sempre tem.
Eu não tava esperando com isso. É que o Thiaguinho deu um zoom muito grande. Essa distância, normalmente é só em posição, né?
É, eu já vi cu de dessas distâncias. Mas aí, né, enfim.
Caraca. Pensa.
Mas aí que tá. Eu acho que tá na hora do mercado sexual começar a fazer um cu estilizado. Porque assim, o pau já é estilizado.
Sim.
O clitóris já tem aquele bonitinho que é o pinguinzinho.
As perninhas.
O cu sempre é tão realista, né?
É muito cu, né?
Eu acho que falta um pouquinho de aspecto de ilusão. Entendeu?
Uma ludicidade, um negócio.
Uma ludicidade pro cu, porque assim eu já... É...
Podia vir
as
só...
As pregas me incomodam.
É, mas deve ser bom passar...
Deve ser bom comer esse cu, né?
Deve ser bom comer... Caralho, esse negócio já não monetiza. A ideia é ótima. E aí vem com essas... Ah, aliás, uma coisa que eu esqueci.
É.
Você pode ter um de prata. Eles te mandam um pra você deixar na estante, assim. R$857 o de prata.
Será que essa mulher tá orgulhosa?
Não sei, mas todo mundo tá vendo o cu dela por aí, né? Não sei se era uma coisa que ela queria. Mas teve uma galera criticando, né? Que, usando... A empresa disse que é pra quebrar tabu.
Ó.
É diferente.
Entendeu?
É
tipo, vamos falar de cu. Eu pensando assim, eu até...
Compraria?
Eu compraria?
Tu comeria esse cu?
Comeria. Eu só não gosto muito de comer amargo.
É muito caro esse cu.
R$187 é caro, né? Tá mais caro que chocolate da Copenhague, do Língua de Gato. Já.
Onde é que essa conversa vai parar?
Já tomou a Língua de Gato? Tá, essa essa é a primeira notícia. Thiaguinho, calma. Essa aqui, a segunda notícia. Pode tirar o cu da tela, Thiaguinho. Isso é muito estranho falar. pra quem tá só no Spotify, pode tirar o cu da tela, Thiaguinho. E a gente tem a... Olha! Não, esse aí não dá pra acreditar. O pessoal acha... Põe na tela e eu quero saber... Todo mundo vai entender o que é isso de primeira. Mas o que tá acontecendo? Ah, isso. Dá um zoom. Sabe o que é isso, Juliano Coração?
Eu tô lendo inglês ali, ó.
Não, mas...
Eu tô lendo. Tá. Não podia ler?
Podia. Tudo bem.
Alfabetizado.
Rectal dilators.
É.
Dr. Young's ideal. É isso?
Não sei ler inglês também.
Mas você falou que tava lendo, caralho.
Eu tava lendo, mas
você
não tava entendendo.
Você sabe o que é isso? Você já viu um desse?
Isso aí parece um plug, né?
Um plug?
É, mas é o dilatador do reto.
Retal. Eu vou ler pra vocês. Criado no século XIX, o plug anal não era vendido como um brinquedo erótico, mas sim como um produto sério com fins medicinais. 10 minutos de uso já são suficientes, mas melhores resultados você pode usá-lo 30 minutos ou uma hora, recomendava o médico na época, o Young, o criador, né? Young's Ideal Rectal Dilators. E isso era 1893.
Cara, você já usou supositório?
Ai, eu achei que você ia me expor. A minha pior lembrança, é sério, a minha pior lembrança, assim, uma das mais que eu já... Eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade.
Dai.
E aí eu tô na cama... E eu tô dando passo pra trás e eu me paro na parede, assim, na cabeceira da cama dos meus pais. E aí eu tenho até hoje essa imagem, tá? Meu pai e a minha mãe com um expositor na mão. Meu pai falando, vem aqui logo, não vai doer nada, alguma coisinha. E aí eu lembro disso, era muito traumatizante.
É muito.
E era é porque você não fazia cocô, você já teve problema. Você já fez isso?
Nossa, eu mesmo coloquei em mim, eu não conseguia, cara. Não, e é um negocinho super fininho, assim. Você
colocou?
Imagina? Mas eu já tinha... Foi semana passada. Não faz tanto tempo assim. Eu tava na faculdade, eu acho. E doeu muito, um negocinho nada, pequenininho assim. E agora isso aqui, meu pai do céu.
Mas olha só, tem uma... Deixa eu ler um negócio aqui que ele falava. Cadê? Ó, inicialmente o produto era anunciado como uma ferramenta para aliviar constipação. Eu nunca vi um nariz entupido dar tanto trabalho. Fortalecendo e tonificando os músculos que controlavam as fezes.
Tá.
Eu acho que isso é viagem.
É, mas é que pensa, você tem que ter uma força... Bom...
É uma academia pro cu, é isso?
Academia.
Academia do cu.
Academia do cu,
Acudemia.
É Smart Fit do cu. E em seguida ali...
Smart Fit eles também treinam. Enfim, vai.
No banheiro.
É.
O quê? Caralho, vocês... Depois, eu não tenho nada a ver com isso.
Assim fica processar. Mais barato a mensalidade.
É verdade, né? Já é 99 por mês, a gente que nem paga lá.
Exatamente. É só no banheiro rapidinho. Enfim,
vai. Em seguida, a lista dos supostos benefícios aumentou, incluindo fim da pele amarelada, acne, anemia, cansaço, insônia, anorexia, dores de cabeça, indigestão, nervosismo e irritabilidade, além de um sono mais revigorante e alívio do mau hálito.
Louco.
Ai, juro, não é mentira, é uma notícia verdadeira isso. A galera usava isso em 1800 e bolinha.
Quanta enrolação pra comer um cu, né?
Exato. A pessoa, desde lá de 1800 e bolinha, dando desculpa pra dar o cu.
O cara teve que digitar tudo isso aí.
Teve que digitar tudo isso aí, era só falar.
Ir na gráfica, imprimir.
Exatamente. E tinha os modelos diferentes, né?
É.
Tinha desde o pequenininho. Ah, e aí ele tinha a técnica que ele falava que você tinha que botar e colocar várias vezes. Não era só botar e deixar,
não,
entendeu?
Não é possível.
Tô te falando. Procura.
Tinha que ficar se macetando ali.
Tinha que ficar se macetando. E você começava do menor pro maior. Você tinha
objetivo. Que chegar no maior, será? É tinha tipo que chegar faixa no preta?
Faixa preta. É o foguete do Elon Musk.
É o chefão, né?
É,
chefão.
Vai desbloqueando as fases do game.
Nossa, tinha aquela bomba preta.
Do
aquela,
Mario?
Do Mario?
É esse aqui?
Ah, exatamente.
Que vem cai assim.
Ela vem com uma carinha. Essa é a carinha que o cara fazia.
Eu acho que esse cara mandou um blá pra poder fazer plug anal nos anos, no século XIX. E ele falou, não, a gente tem que dizer um porquê.
É.
Ah, vamos dizer que é constipação, nervosismo. Mas eu acho que o cara só queria se macetar mesmo.
Mas sim, não faz sentido nenhum. Mau hálito. Mau anemia. O pessoal tá fracona. É. Bota um bagulho no cu, não vai deixar ela mais forte.
É mas vai deixar ela
feliz. Se bem que é ferro no, falta de ferro no sangue, ele bota ferro no cu. Tava quase.
É verdade.
É quase isso.
É, quando eu vi, foi essa linha de raciocínio mesmo. Pode ser?
Pode ser.
Pode
ser. Você tem notícia também?
Tenho,
eu quero
Thiago,
saber tuas notícias. Eu tenho uma outra aqui, mas não vou ler, não. Aliás, não, depois eu vou ler a última final que tem a ver com o assunto masculinidade tóxica. Você acha que eu não linko esse quadro à toa?
Tá.
Tem a ver, vai.
Esse é o nome do médico?
Dr. Young? É o Youngs. É o Dr. Youngs.
Vamos pesquisar sobre.
Dá pra pesquisar.
Quero
pra
ver a carinha dele.
É deve ser. Ele tem uma cara feliz, é triste, ele não era, né? Qual que é? Pode tirar, Thiaguinho, que a data aí não tem imagem.
Não, saiu essa semana no Metrópolis. Médicos listam 3 alimentos que atrapalham e 6 que melhoram o sexo.
Você quer ler? Tem os alimentos aí?
Tenho.
Qual que atrapalha?
Qual que atrapalha?
A la minuta. Tá fazendo mal pra mim.
Feijoada, porra, repolho atrapalha pra caralho.
Basicamente, o consumo de álcool.
Tá.
Comidas gordurosas. E guloseimas açucaradas.
Ah, fudeu?
É, tudo.
É, gente, complicado.
Caralho, é por isso que aquele adotou um cachorro. Não tem o que fazer em casa, mas tem planta, tem um monte de coisa em casa.
É, daí acabou a vida sexual da pessoa, né?
É álcool, comida boa.
É. E aí os que melhoram, tá?
Água.
Salmão.
Olha.
Pistache.
Pronto.
Folhas verdes escuras.
Tipo espinafre.
É, por isso que o cavalo tem aquele pauzão.
Ó, que vai ter gente pastando ali na esquina da tua casa amanhã cedo.
Gente,
você vai
o Popeye tinha um apelo, né?
O Popeye. Espinafre.
A Olivia é espertíssima, tá ligado?
E ela tinha uma anemia, né?
Meu Deus!
Matador.
Ah, juntava tudo, era o Popeye de pau. Caralho, era dupla. Eles inventaram a dupla penetração.
É o Popau.
É o Popau.
Maravilhoso. Beterraba.
Beterraba é horrível, você caga vermelho, ninguém quer...
Tá, mas ajuda, filho, ajuda. Probióticos. Grão de bico e linhaça. Esses são só os alimentos gostosos.
Ninguém come essa merda.
Claro que não, mas aí como é que a gente tá transando?
Linhaça.
Essa conta não tá fechando. Ou a gente tá transando errado?
Eu acho que... eu não sei, eu acho que eu tô transando
errado. Ou a gente tá dando umas foda ruim e a culpa é a nossa alimentação?
Você tem dado foda ruim? Vamos pra outra notícia?
Não, pior que não, meu, graças a Deus.
É, você melhorou? Bah. Daquela picolé de carne? Conta pra Catarina que é aquela história.
Medo.
Ô, meu.
Não, não, isso é ridículo. Eu fiquei puto com o cara.
O Thiago, conta. Todo convidado, o Thiago tem
contato. Não, mentira, não é todo, tá. Não.
Não, mas já não é a primeira vez.
É convidado sim, convidado não.
É, pra dar um respiro, pra dar um respiro. Não, estava eu conversando com um bofe, e aí, eu já nem me lembro mais, Thiago, aí, aí o cara pegou e ele me convidou pra ir ver o picolé de carne dele, é isso? Eu já nem me lembro mais.
Ele usou o termo picolé de carne?
É... E era gelado?
É, era um dia bem, bem frio, e aí eu até comentei com o Thiago, porque o cara segue o Thiago, né? E aí tá seguindo o Thiago errado, porque tá metendo essa daí de picolé de carne pra mim. Eu acho que ele tá seguindo o Thiago errado.
Amado, não.
É, não.
Na dúvida, nada, eu falo, eu tenho um grande amigo, o nome dele é Rodolfo, beijo Rodolfo. Rodolfo é lindo, Rodolfo parece assim uma coisa meio Fiuk, meio, enfim, amante latino, uma coisa, né? Só que o Rodolfo vai falar e ele manda uns papos de feio pras mulheres. E eu digo pra ele, Rodolfo, era só tu ficar quieto.
Fica quietinho.
Tu já ia conseguir tudo. Calado. Ele é gostoso, tudo. Mas daí ele quer dar essa, é.
Aí vem
picolé. Não, mas acho que picolé de carne ele não foi
é
tão longe.
É que picolé de carne é muito ruim, é muito ruim. É muito ruim.
É bem problemático.
É pra caralho, é muito bizarro. E como é que você convida alguém pra ir experimentar o picolé de carne? Tipo, e outro, você não conhecia ele?
Não, eu já conhecia.
Vamos não usar metáforas, quem sabe? E se for usar metáfora, uma bem boa.
É.
Não, não.
É.
Qual que é a melhor forma de chamar um pau sem falar pau? Ou pênis, ou... Entendeu? Uma melhor forma. Se alguém tiver... Você tem, às vezes, um nome que você fala, ah, isso aqui é simpático.
Pitoco.
Pitoco? O cachorro da minha avó chama Pitoco, cara.
Ah, tem que ser realista,
acabou com a minha infância.
Não.
Eu só consigo ver um pau correndo, eu dar um biscoitinho pro pau. Olha que merda.
Não, mas se fala que é pitoco, eu já nem saio de casa, né?
Ô, louco.
Ah, você quer o...
Não, não, não. Mas tu há de convir que pitoco já dá,
não,
tipo...
Não carece. Tinha que ser um nome, assim... Tipo... O patrono.
É, entendeu?
O...
Dumbledore.
Tipo assim, tu vai gastar tua base cara pra passar no rosto, pra ir ver um homem que fala... Pitoco?
Chama, pitoco.
Ai, gente, não...
Ah, mas você chama...
Não precisa ser o hidrante,
né? Chama
o ridículo. Não precisa ser a tropa do arrancadil, mas também
hidrante,
não precisa ser pitoco.
Cara, mas ninguém tá falando de hidrante.
Entendeu?
Nem existe isso.
Mas pitoco é foda.
Não, pera aí, é que você agora tá jogando pra um lado que nem é isso, mas tudo bem, não tem problema.
Mas é que o nome já é ruim, amigo.
Não, tá, tem um nome mais ou menos.
É que você fala pitoco pra surpreender na hora, entendeu? A pessoa fala, eu tô esperando o pitoco.
Eu prefiro isso aí também.
Do que falar o hidrante e chegar ao pitoco.
Exatamente.
Mas fala pitoco, daí já nem sai de casa.
É, pois
é. Arrisca muito, né?
É que a pessoa vem triste, entendeu? Só vai triste.
Eu acho que isso aí é depois de já ter comido, depois de já ter feito a mina gozar, depois a mina querer sair com o tico. Aí começa a ser idiota.
Nunca vou ver.
Aí manda um apelidinho.
Dá uma segurada, entendeu?
Entendi.
É que esse é o problema, os homens não conseguem, né?
Não.
A gente é boca aberta demais,
vocês,
né?
São bocó demais.
Mas é que a gente, tem gente que, o pessoal vê assim, ah, é legal ser engraçado. O cara que é engraçado, ele tem meio caminho andado, eu concordo.
Eu
já escutei
também.
Isso. Só que tem que saber ser engraçado, né?
Não, é o problema. Não, é que daí tem que ser engraçado. Esse que é o negócio.
Esse é o ponto.
Mas o cara engraçado é bom porque a cada ha-ha é uma sentada, entendeu? A gente vai rindo,
vem nervoso.
Vai sentando.
Ha-ha.
É muito perigoso.
É perigosíssimo.
É perigosíssimo.
Tá, mas você falou de hidrante e de pitoco. Tem uma média boa?
Acho que o meio termo é o ideal, né?
O meio termo pra você pode ser o mesmo do Juliano ou da Catarina.
Tá. Tá, mas aí tu quer que eu traga...
Eu quero... Minha mãe é professora de matemática, eu nasci com números.
Pitulinha.
Pitulinha.
Vocês lembram da garanazinha que tinha?
É pitulinha.
Ela é pequena, mas... O nome é pequeno, mas aquele tamanho tá bom.
É, mas ela é gordinha. Ela é gordinha. Ó, pensa bem.
É.
Isso aqui é um diâmetro...
Padrão.
Ok.
Ó, um diâmetro ok.
Ok.
É, fecha a mão.
É.
Tá, de diâmetro tá bom. E...
Não precisa usar relógio no pau também.
Olha só, vamos pra última notícia antes da gente entrar no comentário, que isso aqui é bizarro, na verdade, e tem a ver com o que a gente vai conversar, que é essa aí. Ei, olha! Homem morre após fazer cirurgia de aumento de pênis com falso médico. E eu vou ler a notícia, que é um homem de 32 anos morreu 7 meses depois de fazer um procedimento de aumento do pênis com um falso médico. O suposto cirurgião injetou óleo de silicone no pênis e testículos da vítima.
Nossa.
O cara de 46 anos, na verdade, era funcionário de um restaurante, viu isso na internet. Não, tá vendo o perigo de clicar aumente seu pênis? Não dá.
Logo, a galera acredita, né?
Acredita. Logo após a cirurgia, o paciente começou a apresentar problemas respiratórios. Infelizmente, o óleo de silicone acabou na corrente sanguínea da pessoa. Isso levou a graves complicações de saúde e, eventualmente, a sua morte. Isso tem tudo a ver com o que a gente pode falar e vai falar daqui hoje, que é com masculinidade tóxica, que é o homem viril, que é o homem machão, que é o homem... O que é ser homem? Aliás, você é do teatro, não é? Uhum. Você é do teatro. Sou. Você acha que o teatro ajuda a desconstruir essa ideia do homem... Do homem viril, do fodão, do fortão, do cara que não chora. Tudo que vem atrás da masculinidade tóxica.
Eu acho que o teatro é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento humano. Uhum. E tu pode desconstruir. Tu pode não. Como a gente acaba pensando sobre a vida através do corpo, da improvisação, da, né? Enfim. A gente acaba desconstruindo vários arquétipos. Uhum. E um da sociedade é esse, né? Do homem fodão pra caralho. Poderosão. Uhum. E onipotente, né? Enfim. Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu conheci muitos caras muito legais em salas de ensaio. E também muitos escrotos, né? Mas porque tem o homem também que vai fazer teatro. E entende que é uma... Porque é um meio que, como tem muita gente, né? LGBTQIA+, quando o homem hétero vai parar no teatro e muitas vezes olha pro lado, olha pro outro, ele é o único hétero, cria-se um demônio ali. Né? Porque aí ele pode abusar da sua posição, enfim, aí fica complicado.
Eu fiquei ouvindo você falar, eu pensei que... Mas não, né? Você falou, conheci muito cara legal, muito, sei lá, idiota também. Uhum. Eu, na minha cabeça, bem ingênua, eu tava pensando que... Aliás, a pergunta não teria até muito sentido, porque na minha cabeça, homens mais... conservadores, ou nesse sentido, não buscariam o teatro.
Pois é.
Porque essa galera já olha o teatro de uma maneira...
Preconceito.
Preconceituosa. Tipo, isso é coisa de viado, por exemplo. Uhum. O teatro só tem mulher, não sei o quê, e viadinho, não sei o quê. Então, mas não. Tem essa...
Tem um fenômeno que eu acho que é o homem de camisa branca, na minha visão. Que é assim, é aquele cara que ele vem de um ambiente talvez um pouco mais... né, assim, mais de exatas, mais corporativo, mais, aquele mais careta.
Tá.
Talvez ele tenha uma mulher, um filho pequeno, e ele toma bons vinhos durante o final de semana, e durante a semana joga futebol na quarta-feira com os amigos, aquela coisa. Mas tem uns caras, aqui tem alguns, muito legais. Uhum. Então, assim, direto nos cursos que eu dou e tal, aparecem os caras de camisa branca.
Tá.
E eu adoro... Porque é muito legal que muitas vezes esses caras são os caras que mais se colocam pra jogo do que, às vezes, o cara que tá mais ali malandrão e bebê, nananã. Então, assim, eu acho que seja no ambiente corporativo, careta, na festa dos bala-desejo, vai ter escroto em qualquer lugar e vai ter os caras massa em qualquer lugar. Sim. Há que ter olhos pra ver, né? E aí a gente vai aprendendo uma vida inteira pra olhar. E aí a gente segue se enganando, daqui a pouco olha de novo, enfim. É um trabalho.
É um jogo de erro e tentativa e erro, na verdade. Exato. Você veste essa camisa? Não, eu sei que não.
Dá pra ver, né?
Eu te conheço... Não, não é que dá pra ver, cara. Para. É que... Não, é porque eu... Primeiro, conheço você há um tempo. E segundo, morei contigo.
Sim.
Então, assim, eu sei que não. Mas eu não conheci você lá atrás, a sua infância e tudo mais.
Cara, eu acho que a falta de confiança me faz não ser essa pessoa, sabe? Talvez se eu fosse uma pessoa confiante e pela cultura que eu vivi, né, no interior de São Paulo, talvez eu fosse esse machão. Mas por algum motivo eu nunca tive confiança e eu sempre fiz ao contrário. Fui o cara que falava pitoco pra zoar, entendeu? Pra chegar e melhor uma surpresa do que a pessoa já esperar. Sou foda. Eu nunca falei que era bom em nada.
Mas essa só coisa, isso é ruim. Essa coisa de falta de confiança, eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando. Porque a ideia do homem, da masculinidade tóxica, do viril e tudo mais, tem que colocar a imagem desse homem, tipo, eu sou fodão.
Sim.
E você se via como... Você já pensou assim, eu sou menos homem por causa disso? Ou não, era só...
Já.
É mesmo?
Sim. Tipo, às vezes eu me pego em casa e deu problema na geladeira, preciso chamar um homem.
Sério?
Não, mas lógico que eu não penso isso. Mas sim. A primeira coisa que eu falo, tipo, eu me sinto, caralho, não sei arrumar um negócio que, sei lá, só dar umas pregadas no negócio, eu não sei, entendeu? Na minha cabeça eu vou fazer, eu vou estragar tudo, eu vou piorar a situação. Então eu sempre preciso de alguma outra ajuda. Eu não me sinto confiante, tanto masculinidade como em qualquer área da vida, entendeu? Ficou triste só
esse episódio. Triste.
Não,
um corte
bateu
de
uma
tristeza.
Bad agora que...
Vou fazer um corte só de tristeza. Com música triste e tudo
por
mais.
Favor. Você
devia no psicólogo, no podcast.
Um cachorro chorando.
Se tivesse
assim no fundo.
Psicólogo cast...
Nossa! Nossa! Você ia todo episódio.
Todo episódio de graça.
Todo episódio de, de graça. Você tem irmãos ou homens na família e você já sofreu com masculinidade tóxica?
Ah, amado.
Não, eu preciso...
Amado, nossa, acho, qual mulher que não sofreu, né, uhum. com isso, assim. Agora eu tô tentando buscar algum episódio na minha cabeça, me dá uns segundinhos?
Não, você fica o tempo que você quiser. Você quer uma pizza, a gente pede. Ô, Ana, liga pro delivery do... Não, mas eu tô esse lance todo de ouvir coisas desde pequeno.
Sim.
De que homem não chora ou...
Ou isso, coisa de mulherzinha.
Coisa,
né?
De mulherzinha, é. Mas eu acho que... Então, na verdade, isso, além de você deixar o cara mal, por N motivos de você... Ele não entende que ele pode expressar sentimentos e emoções, entende? Sim. E ainda você compara a ser mulherzinha como se a mulher fosse algo menor, entende? Então, ou viadinho. Então o cara é misógino e homofóbico na mesma fala, assim, tá ligado?
Ah, eu lembrei de um case.
Fala, eu tava lembrei. Falando isso só pra
lembrei,
você lembrar mesmo.
Lembrei.
Mas é verdade.
Não, mas eu fui dar uma flor pra um namorado que eu tive, né? Porque, assim, me bateu que eu queria dar uma flor pra ele, uhum. né? Peguei, fui dar a flor pra ele. Aí ele ficou sem reação. E ele falou assim, ai, não, mas não tá certo isso. Me dá aqui, faz de conta que eu te dei a flor. E me devolveu.
Foi o pior velório do mundo.
O
tu levantou, pô. Isso é viadinho.
Falou, não, aqui, não. Eu não vou subir com essa flor.
Eu tá não vou doido. Subir com essa flor.
Eu recebi uma vez, quem tava me contando, eu não sei se eu posso falar quem contou. Ah, se bem que não vai assistir também.
Fala, foi... se é viadinho.
Não.
Acabou de falar.
O cara começa a cagar tudo o episódio. Não, a Kelly tava me contando que ela tinha um... Eu não vou saber quem era. Se era familiar ou amigo próximo. Mas que a esposa dele... começou a trabalhar na mesma empresa que ele.
Uhum.
Só que por algum motivo, talvez capacidade, eu não sei, ela subiu de cargo, enfim, ela começou a ganhar mais que ele.
Sim.
E ele pediu demissão.
Ah,
e como ele é próximo, porque ele não ia trabalhar na mesma empresa que a mulher dele fosse ganhar mais do que ele.
Nossa, mas lá
que
esse cara...
Isso eu acho que é uma coisa muito comum. Tipo assim, ó, se tu tá num relacionamento com um cara... Às vezes por experiência pessoal, mas também por, né?
Uhum.
E aí uma coisa muito comum é assim, os dois são da mesma área.
Uhum.
Aí naquela semana que a mina vai lá, ganha um prêmio.
Uhum.
Ou a mina é chamada pra... Principalmente assim, no meio, que daí às vezes é as coisas boas, às vezes é conseguir um papel. Uhum. Passou num comercial, que tudo envolve essa imagem, é gão. Se o cara tá do teu lado... Eu tenho uma teoria que é assim, ó... Um boy bom, né? Uma das coisas pra um boy ser bom... Ele tem que saber ser um bom coadjuvante.
Uhum.
Não sei se tu concorda comigo.
Sim.
Vou te dizer, sim. Porque
já concordei.
Não é que tenha que ser sempre, né, gente? Não estamos aqui falando do... Ah, não.
Tá.
Mas às vezes tu é a protagonista. Tu. E não é assim, não, às vezes tu, Catarina, uhum. Eu sou a estrela. Às vezes é meu aniversário. Às vezes é a noite que tu ganha um prêmio. Às vezes é a noite que tu tá celebrando uma coisa da tua vida. O cara tem que saber ser o cara que tá do lado. Tá junto, mas não é sobre ele hoje.
Sim.
E eu acho que isso é uma coisa que os caras, às vezes, quando vê que não é sobre eles, uhum. Eu quero falar uma coisa, eu vou estragar essa noite de alguma forma.
Eu não
entendeu?
Consigo.
E aí o cara arruma uma briga, ele fica puto que sem querer, riu de alguém e tocou no cara sem querer. Aí ele dá um jeito de opa, estou desconfortável.
Uhum.
Então isso é uma coisa que a gente vai crescendo, a gente vai vendo assim,
cara, isso é
não
muito, isso é muito foda.
Sim.
Mas é isso mesmo. É completamente assim. Eu tenho... A gente tava brincando antes. E falando de Red Pill e tudo mais. E essa galera, das várias merdas que eles falam... Você já sabe do que eu tô falando, né? Já,
ah, sim. Super, Red Pill, super. Uhum.
Tem essa ideia de que o que o cara tem que ser ou como ele tem que ser pra mulher, pra chamar a atenção da mulher. Então ele tem que ser, é isso, ele tem que ser o fodão, ele tem que ser forte. Tem um cara que é, tem um lá que é o Green Pill. Esse maluco
Green
é um,
Pill.
Aquele tá mandando, ela participa online, aquele é ótimo. A última episódio ela ficou falando, nossa, ela deve estar falando que eu contei a fofoca. Deixa eu vou ver. Só, pera aí. O fato da namorada ganhar mais que... Caralho, ela tá mandando a notícia. Eu vou falar exatamente.
Por favor.
Caralho, não vou falar quem era, porque aí vai ficar... É, e nem era, tá. O fato da namorada ganhar mais que ele fez ele trocar de emprego. Nossa. Ele dizia que... Olha só. Ele dizia que mulher dele não podia ganhar mais que ele. Nossa. E aí ela fala, não fala que é o fulano, é óbvio, que isso eu já não ia falar. A mulher dele não pode ganhar mais que
Parabéns,
ele.
Parabéns, Lisboa.
Então, é, essa galera Red Pill falando de como homens devem ser. É, esse cara que essa galera pinta é o cara que te atrairia na rua?
Mas bem capaz.
Qual é o cara que a Thaís olha? Pensando nesse assunto que a gente tá falando.
Hidrante.
No hidrante.
No cara do hidrante.
Cara, eu não me apego muito nessas coisas, né? Tipo, se o cara for bonito, tem todos os dentes, né? Tem uma conversa agradável, né? Sim, porque é os dentes é importante também. Uhum.
Eu tô
né?
com dente. Mas... Eu perdi um dente.
E aí depois, conforme vai conhecendo, aí a gente define se a pessoa vai ficar na minha vida ou não, né? Até uma vez eu tive uma conversa com um bof sobre isso. E eu falei, tipo, cara, eu não quero ninguém na minha sombra. Eu quero, se, pra ter alguém, pra estar do meu lado, tem que brilhar do meu lado, entendeu? Uhum. E tu pode brilhar no que tu quiser. Se tu quiser, assim, ó, se tu quiser ser o maior, o melhor pacotinho da rede de supermercado do Brasil e tal. Eu não ia falar o nome de Zafari, foda-se, eu vou falar. Ah. Quer ser o melhor pacotinho da rede Zafari? Beleza! Ótimo, sou a primeira pessoa a te apoiar, mas assim, não fica na minha sombra, entendeu? Uhum. E também não fica me incomodando, eu acho que... Mas é difícil achar homem que consiga lidar com isso.
Cara, eu acho que é um equilíbrio muito delicado. Assim, ó, não vou falar, obviamente, ai, como é difícil ser homem, não. Mas eu acho que é um equilíbrio delicado, assim, falando, né, desse ambiente que a gente vive, porque assim, ó, a gente realmente é... A gente não quer um cara machão que queira fazer tudo, uhum. né? A gente também não quer um cara encostado.
É.
A gente quer um cara que a levante da cama, que nos inspire, que faça, que se daqui a pouco dá um chabu, ele, tipo, calma, deixa pra mim que eu resolvo. Quer dizer, talvez eu queira. Mas a gente também não quer um cara que fique, né, dizendo o que a gente tem que fazer.
Sim.
Então, acho que é um equilíbrio delicado do cara... porque parece que tem dois extremos, né? Um espectro. Uhum. O machão tóxico, abusivo, uhum. nojento, uhum. desprezível.
E eu.
Então, amor, fica tranquilo. Tá tudo certo contigo.
E eu.
E o outro é o cagão. O que tá sempre pedindo dinheiro emprestado, que nunca tem dinheiro, que...
Uhum.
Ah, não. Daí não. Sim. Ah, não. Ai.
Sim.
Então, eu acho que a gente tem que encontrar o espectro, entendeu? Em algumas coisas, às vezes, que nem a gente. Nós, mulheres, a gente também vai ter momentos mais, opa, chá pra mim que eu resolvo.
Uhum.
E momentos que a gente vai estar mais, tipo, hoje eu quero um carinho.
Sim.
Resolve pra mim.
Ai, às vezes, tudo que a gente quer é ser um pouquinho donzela. Só que num ambiente seguro, sabendo que tá tudo bem eu botar a veste de donzela, uhum. porque o cara não vai abusar da posição de príncipe, sei lá.
Tá.
Entendeu, né? Entendeu?
Tá, claro.
Então, eu acho que a gente, o que muitas vezes a mulher hétero, cis, bi, enfim, quer, é um ambiente seguro pra que ela possa... Ai, cansei de ser guerreira, deixa eu ser um pouco princesinha, uhum. sabe? Mas tem que estar muito segura esse ambiente pra tu poder baixar a guarda.
Sim.
Porque numa dessas, daqui a pouco, comem teu cu.
Exato.
E né? nem é de chocolate.
E nem é de chocolate.
Você teve alguma situação dessa que você tinha falado antes do coadjuvante? De você... De estar passando por alguma coisa, seja... numa peça como atriz principal, ou ganhando um prêmio, ou qualquer coisa do que você disse. Você já passou por alguma situação dessa?
Eu me dou bem com todos os meus ex-namorados, tá?
Ai,
todos.
Pô, nem pra ter um
mas eu vou falar, top. Não vou citar nomes, mas... E eu também acho que faz muitos anos a pessoa era insegura, enfim.
Tá.
Mas assim, já aconteceu de, pô, dia de estreia, o cara me abraçar e não dizer um parabéns, amor. Não interessa se gostou ou não.
Uhum.
Parabéns, uhum. entende? Então, sim. Ou bem disso, assim, de na semana que tu tá ali com alguma coisa, o cara fica mal-humorado, fica arrumando briga com tudo, aí dá pra ver, né? Mas aí eu acho que é isso, a gente vai amadurecendo e vai percebendo isso mais,
uhum.
né? E aí eu acho que a gente vai tendo mais ferramentas pra fugir quando isso acontece, né?
Sim. Esse que você tinha falado antes do homem sofrer. Ah, o homem sofre. E aí a gente vai entrar numa... discussão que nem esse é o caso, né? Quem sofre mais ou tal, a gente vai falar de machismo, obviamente,
uhum.
e pra muitos aspectos nem se compara, né? Que são coisas diferentes também. Mas, de fato, se você for analisar friamente, os homens vão sofrer de alguma forma com isso. Sem saber, às vezes. Porque ele não pode se expressar, ele... Meu, quem... não sei, agora tem tanta gente que passa aqui. Mas a gente tinha duas acompanhantes aqui num episódio. E o maluco contratou a acompanhante. Eu podia contar a tua história? Não, tô brincando.
Tava combinado?
O maluco contratou a acompanhante pra chorar.
Caralho.
O que aconteceu? O amigo dele ficou com a amiga dele numa balada.
Pra ele chorar.
Pra ele chorar. É, não, não era um fetiche. Podia ser,
legal,
né?
Legal.
É. Não, ele contratou acompanhante porque ele não tinha com quem falar, não tinha um amigo, ou se tinha uma roda de amigos, obviamente que ele devia ter uma roda de amigos. Ele não podia ser o fraco de chorar, de falar. Talvez, também, família, não sei como era. Chegou lá e aí ele falou, ó, não quero... Ele não tirou a roupa, ela não era pra ela tirar a roupa. Ele sentou na cama, deitou na cama, ela sentou, ele deitou e deitou no colo dela pra chorar. Então, assim, é óbvio que é uma cena dessa. Não é uma coisa normal e não é legal. Sim. Não dá pra olhar essa pessoa. É. Ele pode ser um bosta, escroto em várias situações? Pode ser que sim, tem uma grande chance, enfim, pensando nas estatísticas. Mas entende que pensando individualmente é uma merda.
Total.
É uma merda. Total. Seja, e eu pensando nisso, vocês têm amigos homens, obviamente. E...
Sim.
Você também.
Muitos. Eu também tenho. Né? Você é meu amigo homem.
É, eu sou teu único amigo homem?
Que isso. Não, tem mais.
Tem mais uns três ou quatro. Tem. Quando acontece alguma coisa nesse sentido, da gente ver algo assim, eu tenho algum tipo de comportamento, de atitude.
Uhum.
O que que... Se você estiver numa roda e algum cara tiver uma atitude assim, nesse sentido, você fala alguma coisa?
Como assim, dele chorar?
Não. Tô falando de...
De ser machista?
Não, pode ser também. Mas de se colocar como... Dá uma opinião... Tipo, você tá falando sobre isso. Sobre chorar e o cara fala... É, homem não chora. Tipo, você é viado. Alguma coisa nesse sentido. Você fala alguma coisa?
Eu falo... Tipo, então eu sou viado porque eu choro.
Porque você, não, tá. Mas você tem esse tipo de...
Cara, eu já falei pra meu pai, assim, geralmente.
Sério?
Meu pai fala umas besteiras e fala... Pai, não é legal isso aí e tal. Sabe? Preconceito mesmo, assim, tipo, uma vez passou um casal gay na frente dos meus pais e minha mãe falou, ele é diferente, isso. Eu falei, vocês estão cochichando na frente deles.
Eles estão aqui na frente.
É, então, não é legal.
Sim.
É normal, a gente tem que abrir nossa cabeça. Eu sei que é a cultura do interior e tal,
sim,
muito religioso, mas eu sempre falo. E às vezes fica uns climaços, assim, principalmente no interior mesmo, que meus amigos não entendem e acham que eu sou... Do Twitter, parece que eu saí do Twitter e...
Saiu, foi diretamente, é um bicho de sete cabeças, assim.
Que eu pelo menos, só tento falar de uma maneira mais suave também, não tento ser super incisivo, porque às vezes os caras nem prestam atenção, só tá prestando atenção que eu tô sendo agressivo.
Uhum.
Então eu tento fazer mais, tipo assim, eu também já errei assim, e eu erro com muitas outras coisas, mas isso eu sei que tá errado, então eu tô te falando pra você não errar mais nisso.
Sim. Sabe? É que eu acho que às vezes a pessoa tem que querer ouvir também.
É.
Não é obrigação nenhuma de mulher nenhuma, isso, obviamente.
Mas, tipo assim, no caso, tipo, um homem falando é muito mais fácil dos caras ouvirem do que se a gente for falar.
Totalmente.
Porque aí, porque que nem, por exemplo, quando eu me vejo nessas situações, às vezes eu tenho preguiça de falar pra não, tipo, pra não... Ai, a militante, ai, não sei o quê.
Uhum.
Então, às vezes, tipo, ai, só pra me poupar, tipo, ai, tá, passa vergonha aí, te foge.
Te foge.
Ai, às vezes eu fico com um pouco de preguiça, assim.
Se é uma pessoa íntima, com certeza... Com certeza. Até eu tenho sorte, porque meus amigos, eles são bem críticos, assim. Mas se é uma pessoa íntima, sim, com certeza dou um toque. Ou até brincar, né? Repete que a pessoa falou... E aí já faz uma crítica ali e tal. Mas às vezes são pessoas que tu não tem intimidade, né? Aí tu tem que meio que ficar assim... Porque tu não quer te dispor com alguém que tu não conhece. Porque não é todo dia que a gente quer lutar matar um leão por dia.
Levantar uma bandeira.
Só que assim, fazer o rolê e ir pra casa o mais rápido possível.
Eu fiz o que deu e deu pouco e tá tudo certo.
Exato. E aí como, né? Daqui a pouco o tiozão vai lá, tiozão do churrasco, faz uma piadoca bem boa.
É.
E aí tu fica assim, né? O que que tu fala?
Uhum.
Tu fala, complicado. É. Ah, opa. Tu vê, né? Tu tenta escapar, assim, com alguma coisa. Mas sabe que a coisa que eu mais, hoje em dia, fiquei pensando, né? Porque acho que ali em 2014, 15, começou esse boom do feminismo, assim, o novo boom pela internet, essa popularização. E essas discussões começaram a aparecer, né? Machismo, masculinidade tóxica, foi vindo. E eu fico pensando hoje, assim, que a gente, pelo menos nossa bolha, já entendeu o que é uma linguagem, tipo assim, isso é machista, isso não é, nananana. Meio que já tem uma cartilinha, né? E eu fico pensando, onde tem uma que parece que ninguém leu? E eu ainda vejo isso acontecer com uma coisa que dá vontade de dizer assim, gente, esse papo tá rolando desde 2016, vocês não chegaram aqui ainda. Que é, em encontros, a falta de interesse masculina no que mulheres têm pra dizer. Aí tu vai sair com o cara.
Sim.
Eu, uma vez, faz muitos anos isso, eu fui com um cara, eu estava num motel, no caso. E ele dele falar dele. Uma hora eu lembro que eu tava comendo um amendoim, eu pensei assim, ah, eu vou ficar quieta até ele me fazer uma pergunta.
Vou ver onde vai.
Essa história termina eu indo pra casa e ele comeu dois cafés da manhã, o dele e o meu.
Meu
porque
Deus.
Eu deixei ele sozinho no motel. Então, assim, e isso é uma coisa que ainda é recorrente. Tipo assim, dos meus 20... Desde que eu comecei a sair com homens, dos 20 e poucos anos até hoje, eu fico pensando, pô, eu me tornei uma mulher muito mais interessante. Eu tenho mais o que contribuir. Eu entendo tu não te interessar tanto pela mina de 20, que tá ali recém saindo da adolescência. Mas... Pô, gente, né? Não que seja ok o cara não se interessar pela vida. Mas eu até consigo entender, porque às vezes a pessoa de... Se tu é mais velha, a pessoa de 20, ela vai ter menos repertório pra
Sim.
te dar.
Tá.
Então, só que assim... Pô, né? A gente tá crescendo, e aí todo mundo aqui estudou, todo mundo fez um monte de coisa, viajou e tem experiências, e... Eu quero ouvir a experiência do outro.
Uhum.
Como é que essa pessoa tá aqui, gastando seu tempo, entendeu? Porque se quer só transar... É bem isso, tem serviços, né?
Uhum.
E ela não tem nenhum interesse de me fazer uma pergunta, né? Aí eu lembro de um encontro com um músico, né? Músico é uma coisa ótima. E aí eu falei assim... Eu fiquei fazendo perguntas, porque ele não fazia nenhuma. E se eu não fizesse, ia ter um silêncio. Uhum. E eu lembro dele me dizer assim... Tu gosta de perguntar bastante, né? Sim, seu imbecil, porque eu tô entediada na tua frente. Se eu não te perguntar coisa, eu vou querer morrer.
O maluco não falava, não perguntava nada.
Ai, eu fiquei sabendo de toda a vida dele, privilegiado, que mora na Padre Chagas. Foi ótimo, Adri.
Bem empolgante, imagina.
É, bem empolgante. Mas enfim, então isso é uma coisa, assim, essa falta de interesse. Mas interesse não é uma coisa que dá pra ser forçado. Então isso é o que eu acho que é um problema do machismo bem intrínseco. Tipo, se vocês não têm interesse... Pelo mundo feminino, pelo mundo das mulheres. O que é isso? O que é esse desejo pelo outro? É um desejo masturbatório, um desejo de se ver comendo a outra, mas tu não tem desejo do outro, enfim.
Não, mas complexo. Eu acho que é nesse caminho Sim. mesmo de como a gente cresce vendo, olhando para as mulheres. Como a gente aprende? Quem é aquele outro ser humano que é diferente de você biologicamente? Eu não vou nem entrar em orientação sexual, identidade de gênero, tá? Mas, né, que é diferente. Como é que você vê aquele outro ser humano? Porque, cara, na boa, assim, hoje eu peguei um Uber, né? E aí passou uma... Eu acho que foi isso porque eu não vi. Deve ter sido isso. E aí eu tava, assim, no celular. E aí ele fez algum comentário, tipo... Nossa senhora, assim não dá, puta merda. E eu falei, foi. Aí ele falou, tô só pelo verão. Eu falei, quê? Tô com você assim, no verão,
Deus
cara.
Do céu.
Já imagina que vem.
É, não. E aí ele falou assim, não, porque, não, aqui no verão, as minas não dá pra aguentar. Aqui é. O cara tem que se. O cara tem que se segurar. Foi isso. O cara tem que se segurar, né? E assim. Eu não tô falando que esse cara é um abusador, nem potencial. Não é isso que eu tô falando. Mas entende que, assim, o cara tem que se segurar. Por que você tem que se segurar? Porque você não consegue ver uma mina de biquíni na rua, andando no gasômetro, sei lá, na praia, em quintão, não sei.
E tem esse negócio de quando você, principalmente quando você é jovem, fui na festa e peguei 7 minas. Tipo assim, todo mundo é descartável, sabe?
Uhum.
Não é uma pessoa com sentimento, com sonho, com história... É só
um
nada.
Número. É só um número. Número. É.
Sim. Então, acho que tem essa ideia de... Mas é que ainda quando... Tem coisas que eu acho que tem algumas coisas, pra homem, pra mulher, tanto faz, que você vai aprendendo, você vai descobrindo, você vai melhorando, então, depende de onde você... Né? Não vou botar desculpa como foi criado, porque ainda mais... Tem muita gente que ainda não tem acesso realmente à internet, mas muita gente que tem Sim. informação, precisa só querer ir atrás. Mas algumas coisas eu ainda acho que... Ah, você pode... Eu falei, já fui muito idiota também, né? De falar Sim. merda, de fazer merda. Eu já falei isso. Não tenho o menor orgulho de falar. De, tipo, eu lembro de carnaval, era super normal a galera, tipo, tá passando as minas assim e separar a mina na parede assim, tipo, não, só vai sair daqui se você me der um beijo, Nossa. Um selinho. Caralho, isso é tão...
É muito problemático.
Porco, né? Problemático, sei lá, é tudo tão bizarro, sabe? Então, assim, eu entendo algumas coisas, mas o cara... com essa fala, tipo, de não me segurar, é isso, de ver aquilo só como... O problema não é só querer sexo. Você também pode, sim, todo mundo aqui... Thaís já falou uma vez, tava só com um colchão, como que era? Tinha um colchão, uma buceta, como que era isso?
Ela só tinha um colchão, uma buceta e um sonho.
Era isso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu só quero transar. Mas o sexo de uma noite pode ser super interessante.
Total.
Trocar uma puta ideia, levar café da manhã na cama e você nunca mais é aquela pessoa.
E talvez não é porque é casual que é desprovido de afeto, de carinho, né? Uhum. E pode ser um carinho, assim, até impessoal, carinho pessoal, tá, sei lá, que existe. Sim. Mas não quer dizer que tu precise contar todos os seus segredos, claro, pra pessoa e tal. Mas, né, reconhecer como um outro ser humano que tem seus desejos, suas vontades e tal. E eu acho que essa questão toda do machismo, enfim, é quanto mais ambos os gêneros... Enfim, é que a gente tá num contexto bem heteronormativo, claro, aqui, vão, né?
É.
Tá. Mas ambos... Quanto mais a gente se enxergar como pessoas tridimensionais, complexas, com, né, mil camadas, melhor pra todos nós. Então, sim, nós mulheres, a gente não é nem só as guerreiras, nem só as donzelas. Assim como vocês, boys, não podem ser só o machão e só o indefeso. E, sim, a gente vai ter que brincar nesse espectro, né? E encontrar a combinação perfeita. Mas isso só existe quando a gente se torna ser humano real. Uhum. O problema é que tem gente que ainda quer ficar no arquétipo.
Uhum.
O brabo. Né? Uhum. Isso é o início do teatro, a gente brinca. A velha, a sedutora, o detetive, o policial, uhum, né? A gente não tá num jogo de The Sims, quer dizer, né? Nós somos personagens complexos.
Sim.
Então, eu acho que é reconhecendo essa complexidade que a gente vai adiante.
Eu acho que isso... Você falou alguma coisa?
Não, eu ia dizer que nem trouxe essa questão de trocar um afeto e tal. E aí, às vezes, as pessoas acabam com medo, tipo, ai, não, mas eu não quero pagar de emocionado.
Uhum.
Ai, não sei o quê. E tipo assim, não, cara, é só um ser humano na tua frente, entendeu? Eu, uhum, acho que não cai um pedaço do braço se tu tiver essa mínima troca de afeto. Mas aí, tipo, ai, não vou ser esse cara, porque senão, ai, vou pagar de emocionado, ai, não sei o, uhum, quê. Tipo, ah, vai cagar, meu filho.
Eu pago de emocionado. Uma vez às vezes eu acho que eu falo demais. Uma vez eu contei o primeiro date que eu tava com o nome no Serasa.
Ai, não, mentira, não é piada. Isso.
Eu falei,
ai,
não, sério. A mina Paty, hoje uma amiga minha, a gente nem ficou. A gente saiu 3 vezes, tipo, não deu certo e é isso, né?
Sim.
Ela pagou todas as contas?
Ela limpou.
Não, ela podia, porque ela tem dinheiro pra caralho. Mas, e eu sou comediante.
E você não, tá no Serasa.
Eu tive um date uma vez que, obviamente, eu nunca mais conversei com esse cara, nunca mais vi esse cara.
Por motivos óbvios.
Estava eu no date com o cara e tal. Aí, do nada, ele veio assim, ah, pois é até estranho pra mim tá aqui contigo, porque os meus amigos sempre falaram que eu era gay. E eu... De graça.
No meio.
De graça.
Ele tá...
Aí eu, tá, mas tu já... Aí eu perguntei ele, tá, mas tu já ficou com algum cara? Tu já te sentiu atraído por algum cara? Não. Eu nunca fiquei com cara. E eu sei que eu não sou gay. E eu, tá. E aí ele, eu tô tão à vontade contigo, Thaís, que eu vou até te contar. Eu digo, ai, Deus, o quê?
Eu amo.
Ah, então, eu sei que eu não sou gay porque eu já enfiei o meu dedo no meu cu e não senti nada.
Ah, enfiou errado, porque se enfiasse certo ia sentir muita coisa boa.
Ai, até parece.
Mas, tipo assim, olha, essa história ela tem muitas burrice, camadas de problema, entendeu?
Muitas camadas.
O cara me joga essa do nada, do tipo, ai, eu achei que os meus amigos, né, iam achar estranho eu estar aqui, porque, né... Eu tenho certeza que eu não sou gay. E como é que ele teve certeza? Enfiando o dedo no próprio toba
e comendo batata com ela, assim.
Meu germe, minha mãozinha.
E até parece, não sabe que tá perdendo, né? Porque nada deixa uma coisa com mais vigor,
um pitoco,
não é?
Mais animado
do que um acesso, opa, ali
uma dedadinha.
Nossa,
no
aí eu acho poético ver um homem hétero quando ele recebe uma introdução anal. E aquele vigor que vem, eu acho que é... O feminismo tá ali.
Tá ali, eu acho que o feminismo tá ali. Simone de Beauvoir fala assim, ó.
Vai ser.
É isso que eu vou fazer com o Sartre.
Ela levanta do cachorro, bate palma. Cara...
Não, mas não, isso é muito engraçado, né? Que os caras, pra querer comer o nosso cu, são os leão, né? Mas aí, se tu encostar... Tem muito cara que é assim, meu. Tu vai encostar na bunda dele. Ai, não, sai daqui. É. Ai, sai fora. Ai,
às
não
vezes
sei
é só
quê.
A tosca.
que medo que é esse, gente? Deixa.
Eu falei que eu sou o discípulo, o testemunha, tenho o testemunho de Jeová, eu sou o testemunha do prazer anal. Mas é isso mesmo. Eu até me perdi, porque eu gosto de falar desse assunto.
Quer abrir a gaveta do cu, a gente vai abrir a gaveta do cu de novo.
Você gosta? Eu entendi. Eu imagino. Aqui todo mundo é adulto, não tem. Né?
Não, bem tranquilo.
Eu entendi que a Catarina É algo legal pra você.
É estritamente hipotético.
Joguei.
Ela é atriz, ela é louquinha, a gente não sabe o que ela tá dizendo.
Nossa, ela tá no personagem, gente. Você...
Ah, eu curto, mas é que é difícil achar os homens dispostos, né? Até porque a galera, tirando aquele que tá com o cu na minha cara...
Dois metros e meio,
botou com muito homem de esquerda.
Ah,
eu fico muito com um musicista de bloco de rua.
Não, mas peraí, esses caras dá...
Tantra, não, nesse não.
Não, mas esses caras gostam...
de kombucha.
Servidor artesanal.
Ah, às vezes
os quase,
assim,
os quase esquerdo macho.
Tu vai indo e aí já tem aquela... Lembra quando a gente pegava Bah, isso é machista.
Vai!
Bah, não vem me cancelado no podcast.
Um palito de dente. Tinha aquela piada que tu dobrava, tu molhava e ele vinha abrindo.
Ah, ele vinha abrindo. Como é que era? Eu lembro.
Isso pra mim é o homem que gosta de dar o cu, porque tu põe ali perto e ele já. Opa, amor.
Ah, é verdade, a palito ia abrir. Nossa, você
tipo, é tipo porta de shopping, assim, vai abrindo.
É, opa, welcome.
Welcome to the jungle, é verdade. Eu sempre falei, já que eu sempre falo disso. Já que estão falando, se você quer testar, na hora que estiver ali no... beijando pitoco, isso é um jeito.
Beijando pitoco.
Parece que você tá dando bom dia pro teu cachorro na cama.
Pois é.
Quando você tá beijando pitoco, desce pro Neno, né? Que é Neno saco. Vai na costura, na Fiergues ali.
Na Fiergues,
tá. Você deu duas lambidas na Fiergues, o maluco levantou a perninha.
Ah, concordo.
Não é?
Uhum.
Engata e vai.
Engata e vai. Mas eu gostaria só de ficar falando disso, mas eu só ia voltar ao assunto, é porque, enfim. Mas fica a dica de duas mulheres. Bom, você é uma mulher hétero?
Sou uma mulher, eu acho que né, mas não, eu me considero uma mulher bissexual.
Tá, então tamo...
Tô dentro do espectro bi.
Tá, então tamo espectro. Em casa, né?
Tamo tudo em casa, graças a Deus.
Então você não... Tá, então...
Eu acho que ficar com mulher é ótimo. Uhum. Eu adoro ficar com mulher, porque no dia seguinte parece que a... Sabe, não suja a alma. Sabe? Porque espiritualmente ficar com homem...
Dá uma pesada na energia.
Dá uma pesada. A mulher é assim...
É igual comer carne.
É igual comer carne.
Exatamente.
Né? Você tem que tomar banho de sal grosso, aí você tem que ir na curandeira.
A gente é piada, um obviamente, tá?
Humor e piadas, galera.
Não vai cancelar ninguém. Deixa eu ver um negócio. Caralho, a gente... Ah, tá. Enfim. Não, é porque, né, já passa muito rápido. Já passou uma hora.
Eita, que horas que eu chego?
Já começou, mas a gente vai chegar.
É que eu cheguei atrasado, porque tem show.
Não, mas a gente começaria 9h15. Tá. Tá tudo certo. Não, não para. Não vou fazer isso ao vivo aqui. Ah, a culpa é dela.
Isso é machismo.
Isso é machismo.
Machista. Professor.
Não, eu tava... duas coisas só. Primeiro que esse papo que a gente tá tendo aqui, pra muita gente vai ser visto como os progressistas que votam no comunismo, entende? Você falou, sai com músico, com o cara do teatro e tal. Essa galera... Porque também tem muito esquerdo macho no meio, né? Que são...
Super.
Que é a mesma bosta como fosse o do outro lado. Mas enfim, normalmente essa galera desse papo já é mais... Já, entende?
Uhum,
já super. É mais pra esse lado. Então tem essa bolha que você falou lá no começo. Como mudar essas coisas? Como convencer? Porque eu fui fazer uma roda de conversa em Lajeado semana passada e a discussão era sobre esses temas. Tudo, mais ou menos as coisas que eu abordo no Nome Sem Tabu. Desculpa. E aí tava falando sobre isso e eu falei uma hora que às vezes eu me sinto falando pra convertido.
Sim.
Isso é um problema.
Uhum.
E aí teve uma discussão em torno disso e o ponto é que se a pessoa não quer pensar diferente ou mudar, pode descer, não sei se a pessoa é católica, mas pode descer Cristo, vir Deus junto com Cristo, não vai mudar.
É, e é muito intrínseco, eu acho, porque na questão, eu tava ouvindo aquele podcast hoje, aquele Desculpa o Transtorno, que é da Tati Bernard com o Christian Dunker.
Tá.
E tá falando de um caso lá de um cara que, tipo, aquela velha história, assim, o cara se casa, a mulher passa a ser a santa, e ele procura a profana na rua, a prostituta, a mulher pra dar, mulher pra casar, vai essa mulher pra dar. E daí, claro, eu tô assim, resumindo, né, tem que olhar o episódio, mas o Christian Dunker fala que isso também tem um aspecto de a mãe. Porque na hora que tu gosta da tua mulher, da tua esposa, que é mãe dos teus filhos, e tu tem tesão por ela, quer dizer que tua mãe sente prazer também. Uhum. Né? Então, eu acho que essa questão do machismo é social, é individual, familiar. Então, eu acho que o que tu falou assim, pregar pra convertido e tal, eu acho que realmente vem é uma arte saber falar pras pessoas que não pensam como a gente.
Uhum.
Mas eu acho que a coisa mais importante pra gente na vida pessoal é tentar se relacionar com pessoas que têm autocrítica. Porque acho que todos nós vamos ter dose de machismo. Sim. Todos nós vamos ter dose de toxicidade em algum lugar. Uhum. Porque, né, a gente, todo mundo, não importa se os pais são perfeitos, sempre vai ter uma lacuninha ali, né?
Sim.
E, mas eu acho que se tu tem autocrítica do PT, né, pra brincar, se tem essa autocrítica, a gente vai bem. Se não tem, e eu acho que o problema tá nas pessoas que não têm autocrítica. Uhum. Aí não importa se é mulher, se é homem, uhum, né? Se a pessoa não tem autocrítica... Porque o machismo também, quando vem das mulheres, ele dói de uma maneira que é cruel. Uhum. Mas enfim, então acho que aí é isso, é, né? Botar autocrítica, assim.
Sim. Eu acho que... Não, é porque eu tô pensando... Às vezes também... É que eu pensava, às vezes, no começo do Homem Sem Tabu, tipo, ah, de trocar ideia, meu, eu passava... Sério, o dia inteiro, às vezes, conversando com uma pessoa só no direct. Eu não faço mais isso, não.
Sim.
Porque eu não ganho pra isso. Uhum. Eu não é meu papel, não sei o quê. Então, assim, não adianta.
Era um papel tipo de consultoria, assim.
Não, é. E é... O cara já veio pronto com a ideia dele fechada. Ele não vai mudar. Entende? Não vai mudar. Esse Christian Dunker é o psicanalista lá, né?
Isso, adoro. Oi, amigos do YouTube.
Ah, ele, amo. Ele mesmo. Muito amo. Bom. Muito bom. Você tem alguma... Alguma dica pra alguém que quer tentar converter um cara criado na masculinidade tóxica? O que falar pra um homem desse? Você saiu num date. Tá. Aí o cara começa nessa história, nesse lenga-lenga. Opção A. Você vai embora.
Sim.
Opção B. Você fica comendo amendoim.
Ah, eu acho que eu vou embora também, né?
Ah, não. Eu não tenho filho desse tamanho. Eu parto dessa premissa, assim. Tipo assim, uma coisa é, por exemplo, quando meu pai tem alguma fala problemática, aí eu dou um pito no meu pai, porque, pô, já é um homem de 56 anos, veio de outra época. Teve até um dia que eu tava contando as minhas aventuras de solteira pro meu pai, e meu pai pensou, ah, Thaís, só toma cuidado, porque senão tu vai virar sabonete no meio da roda, né?
Uhum.
Eu disse, pai, se eu fosse homem, tu não ia estar me falando isso.
Uhum.
Aí eu vi que ele deu uma travada, assim, tipo...
Uhum.
Ai, tô brincando. Eu digo, mas eu tô falando sério.
Ah,
guarda essa informação aqui pra ti. Então, assim, meu pai, eu dou um pito no meu pai, né? Porque eu posso dar um pito no meu pai. Agora, se é outro cara de date...
É uma pessoa que vale a pena, que ainda tem... família, que você tem um carinho, que tem uma consideração, tem um monte de coisa envolvida, né?
Sim.
Agora, com o Josué ali do lado, foda-se, né?
O Robson, que eu conheci na Cidade Baixa, não...
O Robson não vai rolar. Juliano Coração, você quer deixar um... Você tem uma mensagem pra esse cara? Esse cara que acha que seu homem é ser o viril, que é o que tem que ter prontidão sexual, que ele tem que transar todo momento, que ele tem que ser forte, que ele não chora. O que você diria pra esse cara, Juliano?
Pra ele me ensinar. Tô brincando, cara. Eu acho que... que você falou de extremos, assim, eu acho que é procurar o equilíbrio, a balança. Porque se você se sente... Talvez muito deprimido e muito sem confiança, meio igual eu, e muito machão demais. Eu acho que tem que encontrar o equilíbrio sempre. Assim. Na minha cabeça é isso.
Sim, e terapia ajuda.
Acho que tem a ver com estar saudável, né? E aquela velha história do RuPaul, tem que se amar pra mal. Se você não ama você, como vai deixar que alguém te ame? Isso é tão real, né, gente? Isso é tão real.
Sim.
Ótimo.
Mas o Juliano é dos bons, hein? O Juliano é dos bons.
O Juliano é bom.
É um bom hétero. É um bom ótimo hétero.
É um bom hétero, é um bom comediante.
Eu pesquisei e eu confirmo. Você é um
tá
ótimo
no Google,
hétero.
Tá escrito no Google, Juliano Coração.
Ah, tá assim, ó, um hétero bom, pum. Bonito, pum.
É,
você quis dizer, Juliano.
É, não. Exato.
Vou salvar esse corte.
Olha só, você quer deixar um recado final? Pra gente. É assim, ó, de verdade. Que horas são? Uber. O algoritmo é uma merda, né? O Uber já mandou uma notificação. Você já está voltando? Ele sabe, né?
Ele já sabe.
Toda quarta-feira que eu abro o meu Uber, às 7 da noite pra vir pra cá, o primeiro endereço é aqui. É 9h15, 9h30, eu abro, é notificação do Uber. Você está voltando? Peça um Uber. As máquinas.
As máquinas, puta que pariu.
O Schwarzenegger já dava spoiler, a gente não acreditava, né?
É verdade.
Mas enfim, eu tô viajando. A gente normalmente... Eu quero que você fique tranquilo, a gente não começou a trabalhar por causa de você. A gente nunca começou na hora, nunca.
Tá?
E hoje ainda tem o lance do show,
claro.
Então eu peço desculpa por essa correria.
Mas foi uma delícia, foi uma delícia. Voltarei.
Volta?
Voltarei.
Quando você tiver... É porque você não tá aqui sempre, você não mora fixamente aqui.
Ah, mas eu
aqui.
vou e volto. E aí, quando voltar, daí a gente pode trocar muito mais ideias.
Ótimo, eu espero você de volta, sinto-se.
Porque eu também
casa.
Não sou especialista em nada, né? Eu sou só uma,
não,
uma pessoa
é...
que tá aqui.
Não, mas a ideia é uma grande mesa de bar.
Gosto.
Com água.
Pois é, eu, na próxima eu vou vir e eu quero cerveja. Vai,
tem, é que a gente não ofereceu. Olha só, né? No final, cara.
Eu pego uma pra tomar no
vai
número.
Vai embora tomando. Ó, Catarina, muito obrigado.
Queridos, é, deixa muito obrigada.
É Catarina Conte.
Então, lá nas minhas redes eu produzo conteúdo de humor, reflexões. E aí também posto as coisas que eu faço, porque eu tenho um solo, que é o Como Sobreviver ao Fim do Mundo. Volta e meia, tô fazendo algum trabalho de atriz. Então ponho tudo ali, que é @ Catarina Conte, Catarina com TH, Catarina Conte, C-O-N-T-E. Põe lá que vocês vão achar.
Vai achar. Muito obrigado. Fiquei muito feliz que você veio. A gente já tava falando há um tempo.
É.
Deu certo e agora tá com a porta aberta, volto sempre. Juliano Coração.
Obrigado.
Você sabe que eu gosto de você, né?
Eu
não
sei.
Não é porque tá ao vivo.
Eu sei, eu não sei,
é.
Eu sei.
É um cara que todo mundo gosta. É um cara de coração.
Porra, e é lindo,
não,
né?
Não é só o...
Ah,
é,
tá louco.
Deus abençoe, Deus abençoe.
Deus abençoe. Tristeza. Até o sapo ali, ó. Ó, eu morei contigo, você sabe que eu gosto muito de você e eu gosto muito quando você vem. O Juliano, às vezes, ele fica... Meu, os episódios que era só áudio, não era vídeo...
É.
Meu, os melhores episódios são que tem o Juliano. Eu de sou. Verdade. Ele é o cara que ficava quieto, ele vinha só no punch, assim, tá, tá, tá.
É.
Muito obrigado.
Obrigado.
É Juliano Coração nas redes sociais?
Isso mesmo, Juliano Coração. Juliano Caracal, não tem acento.
É. Todo mundo já tá me doendo.
Já sabe disso, né?
E todo
mundo,
ninguém mais usa, tipo, www.instagram.
É. Mas se tem machismo, tem erro ortográfico.
É verdade.
Ah! O guri é bom, o guri é bom.
Ah, veio bem demais.
Thaís, deixe seu Instagram da forma que você gosta de deixar.
Clássico, né?
Por favor.
Gente, quem quiser me acompanhar nas redes sociais é a Thaís Pinto, Thaís com H e com Pinto atrás.
Ai, eu amo muito. Eu amo
ela
mãe.
Gosta, ela gosta.
Ela
muito
gosta
obrigado.
Do Pinto atrás.
Muito obrigado mais uma vez. É, volto sempre, não, porque você já tá voltando.
Ah, eu tô esperando testar minha carteira. Me dá um convênio médico,
já
um vale refeição.
Já te falei que aqui, isso aqui vai ser denunciado um dia, hein? Não tem direito trabalhista nenhum nesse lugar.
Tem sim, tem sim.
É mentira, tá tudo certo aqui. Ela só não recebe. Mas, Thiaguinho, muito obrigado, hein? Você tá feliz? Não teve pergunta hoje?
Hoje
nenhuma curiosidade?
Hoje não.
Thiaguinho, ninguém tá vendendo curso, né? O Thiaguinho sai daqui só comprando curso. O último que ele... Qual que era o último que você quis comprar?
Massagem
tântrica. Eita. Thiaguinho tem essa cara
é um baita
de inocente.
É um baita investimento.
Um baita investimento. Muito obrigado a toda a Startar. A produtora que a gente está falando aqui do Estúdio Sardar em Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. É um episódio mais corrido. Peço desculpas, assim como pedi para Catarina. Muito obrigado, KTO, mais uma vez por estar aqui desde o começo. Thiaguinho, desce o QR Code ali e você tem 20% de desconto. Vamos lá do meio. Desculpa minha tosse. 20% de desconto no seu primeiro depósito da KTO, utilizando o cupom HSemTabu. Muito obrigado, KTO, por estar aqui com a gente desde o começo. E se você quer ser um patrocinador do Homem Sem Tabu, mande mensagem para a equipe da Startar ou no meu Instagram direct. A gente encaminha a mensagem de vocês para a pessoa responsável. A gente vai ter o maior prazer em fechar essa parceria. Muito obrigado. Semana que vem é dia do sexo, dia 6 do 9, 6 de setembro, dia do sexo. Episódio especial do dia do sexo. Então é isso, não tem muito... É a primeira vez que eu consigo acertar o tema do dia seguinte e é esse o tema. Muito obrigado, fiquem bem. Tu esqueceu alguma coisa, Ana, Thiaguinho? Não. Beijo. Ah, se inscreve no canal, é de graça. É o mínimo que vocês podem fazer, se inscrever no canal. E segue o H Sem Tabu. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo, tá bom? Beijo, vou ficando por aqui. Tchau, tchau pra todo mundo. Tchau.